Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:06 na Bahia, 6:06. Bom dia. Bom dia pra todo mundo, pra você. Pra você também, viu? Vamos acordar, a notícia chegando primeiro aqui.
Gabriela FM.
Hoje é quinta-feira, hoje é dia de entrevista. Hoje a gente tem um convidado muito bacana, campeão brasileiro de jiu-jitsu, ilhéense, 16 anos, fera, viu? Ramsés Caritas vai estar conosco no bate-papo. Tem também o Marinho Santos, hoje é despedida lá de Brasília, rapaz. Último dia aí da Marcha dos Municípios. E a gente vai fazer esse contato daqui a pouquinho, ao vivo, direto de Brasília, nossa capital federal, com o repórter Marinho Santos. Ele que está acompanhando aí a comitiva da cidade de Uruçuca. O nosso time de correspondentes, já todo mundo preparado? Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. Futebol, a gente convoca Edenildo Braga. E você, é claro, também convocado a fazer o nosso programa de hoje. Vamos juntos. Até às 8-3675-2000, o telefone para você ligar e participar. Está com problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, na sua comunidade? O espaço estará aberto para você colocar a boca no trombone. É a boca aqui no microfone da 102.9. E no nosso zap zap 73-98829-1029 é o zap 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 da Gabi, viu? Rapaz, que tem gente que fica só o tempo todo no zap zap, né? Vocês passam, o pessoal só no zap zap. Tá no buzu, no zap zap. Tá no ponto de ônibus, tá no zap zap. Tudo que é canto, a turma só no zap zap. Zap zap, zap zap. Tem gente que não vive mais sem o zap zap, zap zap, zap zap. Hoje, então, quinta-feira, 28 de abril, a gente vai estar trazendo aí muita informação para você que acompanha a nossa programação. Você que gosta de acordar bem cedinho, a gente cumprindo o nosso papel, levando informação com precisão, prestação de serviço, utilidade pública, tudo isso a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Vamos então, vamos trazer a previsão do tempo já, informação, previsão do tempo. Então vamos lá, previsão do tempo para você de acordo com a agência Clima Tempo. Nós estamos numa manhã de quinta-feira com céu parcialmente nublado em Ilhéus, 12% de probabilidade de chuva. Olha só que notícia boa, hein? Final de semana se aproximando, né? 12% apenas de probabilidade de chuva. Nós temos nesse exato momento aqui os termômetros marcando 22 graus centígrados Alto Bela Vista. A temperatura pode chegar aos 30 hoje, hein? 30 graus, rapaz. Olha, outono e inverno tá batendo na porta também, não é isso? Breve o inverno bate na porta quando junho chegar. E aí vem o São João, vem muita coisa boa, vem aquele licorzinho gostoso, hein? Minha amiga Anne, aí no paraíso do Atlântico, Iracema, licor da Iracema, rapaz, que delícia de licor, viu? Tem um licor gourmet da Iracema que é um espetáculo, como diz meu amigo Betinho, motorista internacional do Tropa de Elite, hein? Vamos todo mundo então, já acordados? Então vamos às manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
6:10, candidato ao governo da Bahia, Semi Neto, desembarca em Ilhéus para cumprir a agenda política. Gás de cozinha representa 9,4% do salário mínimo e atinge maior média mensal do século, rapaz. Que coisa, hein? Olha, trecho duplicado da BR-101 vai facilitar escoamento da produção industrial. Movimentação do plantão policial a gente traz também aqui no Tropa de Elite. Olha, nos bastidores da política, seu menino, por hora o PCdoB não cogita entrar no governo Marão. A gente viu aí algumas fotos do vereador Cláudio Magalhães, que é do PCdoB, com a cúpula aí do governo, do prefeito Marão Alexandre, mas o José Naldo já disse, olha, PCdoB não cogita entrar no governo Marão. Vamos nessa, tem mais ainda, mais informações. Olha, Itamura vai reorganizar os vendedores ambulantes no centro da cidade, que a gente possa copiar também. Ilhéus precisa organizar, rapaz. Precisa organizar sim, viu? Tem mais informações para você que está aí acompanhando o nosso programa. Esgoto, vários pontos com esgoto estourado na cidade. E a Embasa não sinaliza melhorar a prestação do serviço na cidade de Ilhéus, viu? Após ato, Prefeitura de Ilhéus promete recuperar o trecho da BR-251. Curso de Direito da UESC é um dos 14 recomendados pela OAB Bahia, rapaz. A UESC é espetáculo, viu? Olha, Ilhéus realiza aí a primeira audiência pública para apresentar propostas do plano diretor participativo. Tem muita informação com precisão a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Você, claro, participa com a gente. O telefone vai estar liberado. A nossa secretária Cauana esperando aí a sua ligação no 36752000. Isso mesmo, 36752000. Você vai ligar e participar com a gente. Vamos nessa, 6h12 na Bahia, 6h12, e o contato direto ao vivo, né? Hoje ele está se despedindo da nossa capital federal.
Marinho
Santos. Ele vem chegando com as últimas informações da Marcha dos Municípios. Ilhéus presente, diversas cidades, né, acompanhando aí toda essa movimentação lá em Brasília desde o dia 25. Bom dia a você, vamos juntos!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Na hora, 6h12 na Bahia, 6h12, o Tropa de Elite tem um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro Planeta Doce, ZNP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Olha, o trecho da... A gente começou a semana, segunda-feira, justamente a turma protestando. E esse trecho da BR-251, entre o Nossa Senhora da Vitória, passando pelo Santo Antônio, sai em Buerarima essa estrada. Se a estrada tivesse boa, em condições, ia facilitar muito. Imagina só, se está na Zona Sul, já pegava Ilhéus Buerarima, já saía lá em Buerarima, quem fosse seguir para Porto Seguro, para o Extremo Sul, era uma outra opção. Então, o que é que acontece? Esse trecho aí do Nossa Senhora da Vitória até o Santo Antônio será recuperado pela Prefeitura de Ilhéus, afirmou aí uma liderança, né, que estava nessa linha de frente lá do movimento. O pessoal chegou e disse, olha, assumiu os compromissos, né? Essa reunião importante. Agora, a turma gosta primeiro de esperar protestar. Eu acho que teria que evitar esse tipo de coisa. Então, o pessoal protestou primeiro, convocou representantes na segunda-feira, dia 25, e após essa manifestação, que bloqueou a BR-251, né, a Ilhéus Buerarima, aí a turma sentou e disse, não, vamos fazer isso aqui, vamos organizar, né? Então, o município de Ilhéus assumiu esse compromisso de recuperar esse trecho. E a promessa é de que na próxima segunda-feira, dia 2, já será iniciado esse trabalho. A gente vai estar acompanhando esse serviço. Contamos com a participação sua, amigo ouvinte, que vive aí, que está no dia a dia labutando com esse sofrimento da Ilhéus Buerarima. Agricultura familiar, muitas famílias, estudantes, senhoras, pessoas que necessitam de uma estrada digna, de um acesso decente e que sofrem há anos com isso. É um bom sinal? É só até o Santo Antônio, mas já é um bom sinal. É um bom sinal. Vamos à primeira participação ao vivo. 36752000, quem está na linha? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô. Rapaz. Vamos ver aqui. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Não, desistiram. 6h16, desistiram, não pode desistir não, rapaz. Somos brasileiros, não desistimos fácil assim, viu? Ai, 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 somos brasileiros, não desistimos fácil assim. Ó, teve um episódio que eu vou contar daqui a pouquinho. Técnicas de enfermagem, imagina só, gente. Você, né, estuda e aí de repente você vai trabalhar nesta área. E aí a triste notícia, rapaz, foram presas. É um esquema terrível lá no complexo penitenciário da Mata de Escura, lá em Salvador. Eu vou contar tudo já já. Duas profissionais, né, cobravam R$50 mil para entrar com celular. É brincadeira. Vamos ver quem tá na linha. Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, quem tá falando?
Rita, da Conquista.
Opa, ligou pro nosso programa por quê?
É, tô telefonando que desde ontem à noite, a gente tá aqui com um vizinho de 88 anos, gritando, sentindo dor, tá, agora mesmo, nesse momento, tá gritando. Liguei pra SAMU, aí a SAMU passou, a enfermeira passou pra médica. Eu não sei quem é a médica, porque ela não deu o nome. Aí o que aconteceu? Doutora, a gente tá aqui com uma pessoa de 88 anos, gritando no mundo, tá com a perna toda dura e o braço tá dormente. O que é que a gente pode fazer? Pegue ele e leve pra aqui pra Conquista. Eu digo, doutora, a gente mora na escadaria, a mulher tem outra pessoa, outro filho doente, que é especial, e ela tá sozinha, não tem ninguém pra pegar essa criatura. Aí agora, o que é que eu tô fazendo? Ele tá aqui agora, no momento, gritando. A SAMU tá aqui perto, não quer dar socorro. A médica não disse nem o nome dela, só disse assim, leve pra UPA. Eu disse, doutora, a UPA não tá atendendo, sim, leve pra UPA, porque não tem... Eu digo, doutora, não tem ninguém que possa pegar ele. Ele tá com a perna toda dura, não tem como. A gente mora na escadaria aqui, descendo a feijoada da Rosa, a antiga, entendeu? A gente tá aqui até agora, sem saber o que fazer. Vamos, agora, eu tenho também um idoso dentro de casa de 69 anos. Eu vou deixar aqui pra poder dar socorro mais ela e ver alguém que possa pegar esse idoso pra levar pra Cossi.
Absurdo. Absurdo
isso. Ela tá, sem poder fazer nada. Ela tem 63 anos, a filha dele. A doutora não deu opção nenhuma. Eu digo, Deus do céu.
Essa mesma doutora aí, deve ser a mesma doutora que tem maltratado muitos usuários de Deus.
Não disse o nome, não.
Absurdo isso aí. Dona Rita, eu vou fazer um apelo agora. Atenção, secretário aí de saúde, doutor André Cesário. Atenção, pessoal da Secretaria de Saúde, da Atenção Básica aí. Vamos dar ajuda.
Ô, meu amiguinho, é a terceira travessa.
Terceira travessa. Terceira travessa.
Da Avenida Brasil, número 9.
É de seguindo ali os Carilos, não é isso?
Isso, meu filho. Passando de Lazenze, na antiga feijoada da Rosa, descendo.
Diz
que não tinha, não. Que era pra gente pegar ele.
Que absurdo.
Ela não quis nem me ouvir, eu não sei o nome dela.
Absurdo.
Eu tenho mal-humorada. Mais ou menos uns 2 anos que aconteceu isso comigo também. Meu marido infartou. E essa, não sei se é a doutora Valéria, porque essa do meu esposo foi a doutora Valéria. Diz que não podia, não, que só... Se tivesse a óbito.
Meu Deus do céu, o povo tá sofrendo, viu?
Rapaz, o povo tá sofrendo e tá ficando calado, não quer ligar pra rádio, não quer falar, não quer se comunicar.
Bom, tá feito o apelo aqui.
Agora, se fosse o Rico, ela mandava, vim aqui.
Tá feito o apelo aqui.
A gente tá sem saber fazer, meu amigo.
É, um absurdo isso aí.
A senhora... Agora mesmo eu vou dar café aqui, é meu esposo, vou deixar ele sozinho.
E tentar ajudar lá, né?
Aqui a vizinha, ela tá aqui, coitada. Pode vir aqui, todo mundo aqui, que ela tem um filho especial.
80
e o idoso tá aqui.
80 e quantos
gritando,
anos?
Gritando, tá aqui gritando.
Quantos anos ele tem? 80 aí? 88 anos. Vamos lá,
deixa
gente.
Aí, meu filho, que eu tô ligado aqui.
Ok, dona Rita, aqui. Um abraço pra senhora. Obrigado pela participação. Aí, a vizinha solidária, um abraço. Amém, amém, amém. Fazer esse apelo aqui, atenção pessoal da saúde. Né? Bota uma equipe de enfermeiro, vamos lá, pega uma ambulância. Se o SAMU, não é a questão do SAMU, então bota uma ambulância aí da prefeitura, o pessoal pegar e levar, encaminhar até a UPA da Conquista, e pertinho, é questão de boa vontade. 88 anos, gente, a noite toda gritando de dor. 6:21 na Bahia, 6:21, essa é a realidade. É a realidade, o povo tá sofrendo. Olha, ontem, logo no início do Tropa de Elite, tiro comeu lá no Salobrinho, rapaz. Eu só soube dessa cena lá em plena luz do dia, né, no amanhecer do Salobrinho, quando terminou o programa. Quando terminou o programa aqui, ó, aí a notícia chegou. Olha, Scarpita, mataram um aqui no Salobrinho. Imagina só, a violência no nosso estado tá tremenda. Eu falava ontem no programa. De Salvador às cidades do interior. É preciso uma mudança nessa política pública de segurança. O governo do estado da Bahia é um desafio para os próximos gestores. Segurança pública. Segurança pública. Ontem, Salobrinho, luz do dia, primeiras horas da manhã de quarta-feira, o Wallace, apelidado de Loboca, né, ou Loboca, ele foi a mais nova vítima da violência na cidade de Ilhéus. A estatística só aumenta. De acordo com informações de moradores, para a polícia, né, 6 horas da manhã, a gente tava começando o programa aqui, o tiro comendo, rapaz. 6 horas da manhã, Salobrinho, bairro universitário, a rua principal do Salobrinho, aí um carro cinza parou. Carro cinza parou, se aproximou, um dos ocupantes do carro desceu com a arma já em punho, passando a efetuar diversos disparos na região da cabeça do Loboca, né, do Wallace ou Loboca, eu não sei. Conforme o levantamento junto à polícia, né, o homem tinha um envolvimento com coisa errada. Inclusive crime de estelionato e clonagem de cartão. Eu tenho falado muito aqui desses golpes. O que tem de gente aplicando golpe? A gente trabalha todo dia. Aí você sai de casa, né? Você vai trabalhar e tem gente que de uma hora para outra começa a ostentar, rapaz. É uma coisa incrível. Olha aí. Tá envolvido com o quê? Clonagem de cartão de crédito, estelionato. O corpo ficou lá estendido no chão. Choveu, teve aquela chuva ontem. Corpo lá aguardando a chegada do departamento de polícia técnica para fazer o levantamento cadavérico. Lamentável. Lamentável porque é a violência que assusta. É o índice nessa estatística do núcleo de homicídios de Ilhéus que não para de crescer. É mais um homicídio aí para o delegado titular, o doutor Helder Carvalhal, investigar. As imagens rapidamente circularam nas redes sociais, o corpo estendido no chão, chuva caindo, as pessoas passando, estudantes, todo mundo preocupado com esta onda de violência que só cresce na cidade de Ilhéus. São 6:24 na Bahia, 6:24, e a gente dá um giro agora no nosso WhatsApp da moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita! E bom dia pro Marinho Santos, que está lá em Brasília. Eu sou de Sambaituba. Queria saber se é para buscar aí o fogão no CRAS ou na secretaria. Eu não sei informar, não, viu? Teve uma distribuição de fogões aí, junto com o pessoal do Sindipoc também, da secretaria e FMM, né? Mas não sei se tem que pegar, não, viu? Vamos tentar buscar essa informação. Olha, bom dia, Robertinho. A estrada de Castelo Novo tá precisando urgente de um conserto. Será que não tem como aí você falar com o secretário Edmilson para nos ajudar a fazer o serviço patrulhamento, colocar cascalho? Ontem, inclusive, eu recebi um vídeo de uma moradora, viu? E ela diz, ó, eu sou fã do prefeito. E diz que, ó, mas o prefeito tá me deixando na mão. Marão! Marão tá em Brasília, né? Marão tá em Brasília. Eu vou botar aqui para acordar o Marão. Já acordei o Marinho. O Marinho Santos já tá acordado. Agora vamos acordar o Marão, viu? Ai, 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 viu? Alô, Edmilson, coloca na pauta aí, Edmilson. Castelo Novo, rapaz. Ô, comunidade que sofre, viu? Bom dia, Scarpita, sou o Nadson. Olha, na Bahia está complicado mesmo, hein? Mas em pensar que o prédio que o secretário de segurança mora foi roubado 2 vezes em 15 dias. Agora pense, nós meros moradores. Imagina só, rapaz. A malandragem foi lá no prédio que o secretário de segurança mora, roubou duas vezes em menos de 15 dias. É uma afronta isso aí, viu? Maluquinho de Guararema tá ligado com a gente também. Alô, Maluquinho, aquele abraço pra você. Obrigado pela sua participação. Rapaz, você tá retado com a fisioterapia aí, né? Mandou ver, tá ficando novinho, novinho. Olha, bom dia, Scarpita. Olha, vai ter um campeonato de dominó na Tibina, rapaz. Eu vou falar daqui a pouquinho. Tem futebol solidário também, masculino e feminino, lá em Juerana, em prol à Festa das Mães. Vai ser dia 22 de maio, a partir das 8 horas. Falar em Festa das Mães, semana que vem a gente vai bater um papo com o nosso amigo Clodoaldo, que é irmão aí do tetracampeão Aldair. Vai falar um pouquinho desse futebol também, em prol das mães aqui no Banco da Vitória, já tradicional. Olá, bom dia, Scarpita! Sou Zé de Brasília, né? Estou aqui no Ilhéus 2, queria fazer um pedido, se possível, vocês podem nos ajudar. Caminho 14, Ilhéus 2, tem duas árvores que está passando, né, da hora de fazer a poda. Ajuda a gente aí, viu? Liga pro pessoal de serviços urbanos, Luciana e Davi. Atenção à turma aí, setor de podas. Alô, Jeová! Alô, Jeová! Ó, caminho 14, Ilhéus 2, árvore. Cristiano tá lá na Avenida Esperança, desejando uma quinta-feira abençoada para todos nós, viu, Cristiano? Um abraço para você. Olá, bom dia, Scarpita! Dá um salve, já estamos aqui, ó, na Feirinha do Guanabara, ouvindo vocês. Um abraço pra turma da Feirinha do Guanabara. Bom dia, tropa de elite, sou morador do Residencial Vilela. O povo tá sofrendo com a falta dos ônibus, descaso total. Nossas crianças e nossos idosos estão sofrendo, subindo e descendo ladeira entre sol e chuva. Cadê as autoridades? Ajuda a gente, pelo amor de Deus aí, viu? Já são 2 meses, rapaz. Residencial Vilela, tem uma vista linda, mas o povo tá sofrendo, viu? Matheus Santos, vem chegando então, Matheus Santos, que tá feliz da vida aí, conseguiu uma emenda espetacular pra Uruçuca, R$300 mil, é, e uma coisa boa, eu acho que cada vereador buscar, esse ano é ano de eleição, aí tem aqueles candidatos Copa do Mundo, tem aqueles candidatos que realmente têm compromisso com a cidade, com a região, né? E o Matheus, vamos convidar logo ele, Matheus Santos vem chegando, primeiro giro, vamos lá.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos, bom dia, você vem chegando com a informação, você que tá aí em Brasília hoje, último dia, é isso? A marcha dos municípios, bom dia você.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, nosso repórter policial mais premiado da Bahia, como diz o Robertinho Scarpita, tá aí em Brasília acompanhando tudo da 23ª Marcha a Brasília. Meu caro Robertinho Scarpita, a gente vem chegando com informações hoje para Uruçuca, para nossa região, e tem uma situação interessante que eu vou trazer ainda aqui hoje no Tropa de Elite. Mas, Robertinho Scarpita, a infra tá na rural, já não é surpresa. As ações que a Prefeitura de Uruçuca vem realizando na região rural de Uruçuca, com o cuidado e atenção aos nossos ramais. Tem patrol trabalhando para melhorar o fluxo das pessoas que utilizam estes acessos para trabalhar, estudar ou vir até o município. E não para por aí, tem serviço de implantação de manilhas para garantir um melhor e mais adequado fluxo nas águas pluviais, minimizando os danos nas estradas em períodos chuvosos. Secretaria de Infraestrutura, Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente. E ainda para adoçar, para ainda melhorar e ainda contribuir com melhores estradas para o município de Uruçuca, deputado federal Alex Santana atende solicitação do vereador Matheus Santos. É isso mesmo, presente na 23ª Marcha dos Municípios em Brasília, o jovem vereador de Uruçuca, Bahia, Matheus Santos, acompanhado da comitiva liderada pelo prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, que foi a Brasília em busca de mais recursos para a saúde, educação e fortalecimento das cidades em defesa da municipalidade de todo o país. Na oportunidade, o deputado federal Alex Santana colocou o seu gabinete à disposição do prefeito Moacir Leite Júnior e atendeu a solicitação do vereador Matheus Santos, destinando uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil para investimento nas estradas e escoamento da produção cacauicultura no município de Uruçuca. Ainda no dia de ontem, esteve presente também com a comitiva o deputado também do prefeito Moacir Leite Júnior, o Paulo Aze, também sua comitiva, que claro que tem uma atenção especial com Uruçuca, com Serra Grande e área rural também. Mas, meu caro Robertinho Scarpita, nesse momento eu quero fazer, chamar a atenção de todos os moradores, eu acho que não é um problema só de Uruçuca, para um caso de se pensar. Coelba, desrespeito e falta de comunicação. Não se sabe mais quando se pode escovar um cabelo por aquela unha de fibra, apresentar um programa, utilizar um eletrodoméstico, sair de casa para algo que necessite o uso de energia. As casas precisam agora de gerador de energia. Velas e candeeiros passaram a ser itens indispensáveis nas compras, visto que nunca se sabe quando ficará no escuro. Os doentes que dependem do uso de energia tampouco pode contar com a certeza de que durante as 24 horas de seu dia terá o combustível de sua necessidade. Parece algo familiar para vocês, tais falas? Pois bem, é dessa forma que o cidadão tem vivido nos últimos tempos. Falta água e a culpa é da Coelba. Falta internet e a culpa, pasme, da Coelba. Os aparelhos correm risco de danos e a culpa é de quem? A resposta não vem a cavalo, nem de jegue, pois somos aquelas pessoas tratadas de qualquer forma. Sem informação, sem resposta, sem sequer satisfação. Vergonha, mas não se preocupem. Sua taxa? Conta vai chegar e se você não pagar, lhe cortam a energia. Se você mora na zona rural, pode não ler essa publicação.
Ou não tá ouvindo essa publicação. Então, fica uma situação triste, já que tem mais de 10 dias sem energia e com seus alimentos sendo perdidos por conta de uma empresa que não dá valor a quem a sustenta. Um desrespeito sem precedentes. Grupo Neoenergia Coelba, até quando ficaremos à mercê de tal situação? E a bronca fica por sua conta, Robertinho Scarpita.
Lamentável.
Matheus Santos, diretamente de Brasília, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Parabéns, primeiro, pela conquista da emenda, Matheus Santos, 300 mil que chega para a cidade de Uruçuca. E sobre a Coelba, é lamentável. Lamentável ver ainda os nossos representantes lá em Salvador barrarem uma CPI, que justamente... Tem muito caso que CPI não dá em nada. Às vezes dá numa pizza, e às vezes nem pizza dá. Agora, é lamentável a gente ver uma empresa que presta serviço, um serviço importante como é o fornecimento de energia elétrica, pecar tanto. Parece que o Uruçuca agora está com azar pior do que Ilhéus, que aqui a gente sofre com as quedas de energia constantes, falta de energia, agora o Uruçuca sofrendo. Mais de 24 horas o Uruçuca ficou sem energia elétrica. Imagina só, para tudo. Para tudo. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do Tropa de Elite. Tem um primeiro contato ao vivo com o nosso querido repórter Marinho Santos, direto da Capital Federal. Hoje tem entrevista. Ramsés Cárida já está ao vivo aqui. Acordou cedinho, rapaz. Acordou cedinho. Daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente. 16 anos. Orgulho para Ilhéus. E que a gente precisa abraçar esse atleta, que sem dúvida alguma é um grande, né, nome para, ó, daqui a mais alguns anos vem a Olimpíada, vem muita coisa, um ouro para a cidade de Ilhéus, um ouro olímpico, já imaginou? Que orgulho para a gente, agora precisa abraçar e incentivar. Daqui a pouco a gente vai falar aqui no programa Tropa de Elite com o campeão. E vamos que vamos, até às 8 nessa super manhã de quinta-feira, no oferecimento especial da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. 6h34 na Bahia, a gente volta já.
Fique ligado, Tropa de Elite, volta já.
Faltando 20 minutinhos para as 7. Outono.
Gabriela!
Olha, a notícia boa que o Jeová, setor de podas da Prefeitura de Ilhéus, já sinalizou, viu? Atenção, você que mandou mensagem pra gente, prestação de serviço. É, o Ilhéus 2, caminho 14, pessoal já colocou aqui na pauta, hein? É, alô, Jeová, aquele abraço. Olha, pelo segundo ano consecutivo, a Câmara de Vereadores de Ilhéus terá sessão especial para discutir o Abril Indígena. O debate vai acontecer hoje, a partir das 16 horas, no plenário Gilberto Fialho, e contará com a presença de diversas lideranças dos povos originários e de representantes de entidades representativas que apoiam a causa indígena e a demarcação de seus territórios. De acordo com o vereador Cláudio Magalhães, primeiro indígena eleito vereador no município e autor desse requerimento, que viabilizou a sessão, o cenário atual para indígenas no Brasil é bastante desfavorável. Então vale a pena conferir, a partir das 16 horas de hoje, Câmara de Vereadores de Ilhéus, sessão especial Abril Indígena. E vamos direto a Brasília, a partir de agora com ele, é o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho
Santos. Alô, alô, Marinho Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, você, Robertinho Scarpita, bom dia aos ouvintes do Tropa de Elite, gerado aqui pela Gabriela FM, um bom dia a todos, já acordado desde cedo. Em nome da Contim Tintas, Bahia Surrental e Casa do Carpinteiro e Pré-Moldados Guanabara. Estamos chegando com as informações aqui direto de Brasília. Olha, mais de 3 mil prefeitos foram computados, mais de 2 mil vereadores e gestores municipais de todo o Brasil aqui no Distrito Federal. Centro Internacional de Convenções do Brasil, o local onde ocorreu, onde está ocorrendo a Marcha à Brasília a 23, em defesa aí dos municípios, e painéis técnicos sobre finanças e contabilidade municipal, piso do magistério, entre outros. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, e viveu mais uma expectativa do evento, no aguardo que todos de Uruçuca que aqui tiveram e que ainda estão e tenham alcançado o objetivo esperado. Disse o prefeito Moacir Leite. Ele disse que vai aproveitar mais uma vez, buscar conhecimentos, sustentabilidade para o município de Uruçuca e criar relações positivas. Um momento super importante para os prefeitos de todo o Brasil mostrar aí, trazer propostas e a CNM favorecer, cobrindo carência, discutindo e levando coisas. Então, fortalecendo aí cada um município. E alguns buscam aprender participando pela primeira vez e atuantes na marcha. Então, os municípios precisam de renovação, mais recursos, infraestrutura, saúde e educação é a principal luta dos prefeitos durante a marcha. E atenção, atenção para a programação de hoje, dia 28 do mês de abril. A partir, 8 horas, daqui a pouquinho, palavra aberta aos gestores municipais. 8h50, 8h50, instalação do Conselho Nacional de Contabilidade Municipal. 9 horas, fórum com os vereadores. 10 horas, saúde no pós-pandemia. 10h20, os desafios da mobilidade e trânsito nos municípios. Às 10h40, o papel do município na política agrícola nacional. Às 11 horas, gestão urbana e habitacional, novas atribuições e desafios. 11 horas e 20 minutos, inovação e oportunidades de desenvolvimento. 11 e 50, resultados dos painéis temáticos. E às 12 horas, a leitura da carta 23 da marcha. Então tá aí, eu quero aqui agradecer ao prefeito Moacir Leite, agradecer o carinho dos vereadores para comigo, a Magnólia Barreto, que é reeleita presidente da Câmara Municipal de Uruçuca, o vereador Jardel de Serra Grande, O Reinaldo é o mesmo Bicudo. O Bicudo é o mesmo Reinaldo. O vereador William do Cavalo também marcando presença. Tiago Longo. O Tiago Longo. O Niltinho Enfermeiro. O vereador Zé Pedro. A Liliane Guimarães. A Lili. E o Matheus Santos. Ainda na comitiva, agradecer também aqueles que vieram também trabalhar. O A Fotos. A secretária atual de saúde de Uruçuca, Juliana. Secretária assistente social, Karina Cerqueira. Administração da Câmara, né, de Vereadores, também marcando presença. O Volney Fernandes, o eterno vice-prefeito, que tem o maior carinho, o Moacir, por ele. O Marcelo Dantas. O Zezé Brito, uma figura, viu? Zezé Brito, o Edilson Silva, que tem a FM local lá em Uruçuca, e o Rover, que é atual secretário de infraestrutura, e ainda o carinho do Dinho Argolo, vice-prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, o prefeito. Então, nossos agradecimentos, nós estamos aqui,
repórter,
vereadores concentrados, irmanados, e a grande expectativa desse encerramento. Diga, Scarpe.
Repórter Marinho Santos, comitiva de Ilhéus, o prefeito chegou a Brasília, né? O prefeito Mário Alexandre. Você teve mais uma vez contato aí com a turma de Ilhéus, a comitiva de Ilhéus?
Scarpe, o vereador que mais se destaca, que é no vai e vem, vai pra lá, vem pra cá, é o vereador, o Kaique Souza. Aí os demais, ele vai, roda por todos. Roda tudo em torno da marcha, e depois ele encontra com o Éder Júnior, o Nino Valverde, estão sempre juntos, o Tandique Rezende e o vereador Nerival, junto com o Luciano Luna, e às vezes chega por perto o Ivo Evangelista. O Vinícius Alcântara chega e escapole. Eu não vejo muito o Vinícius Almeida.
E quem desfilou
ontem por aqui, sabe quem? Além do vereador César Porto e o baiano do amendoim, eu vi ontem e visualizei toda de rosa a Ivete do INSS, que promete mudanças para o retorno a Ilhéus, viu? Inclusive, rapaz, no quadro de assessores.
Vereador Enilda Mendonça também está aí, né? Junto com a comitiva. Agora a gente aguarda aí também resultados positivos dessa ida a Brasília. Eu acho que é o momento que você está aí, você está vendo de perto. São vários estandes, né, IBGE, estande da Caixa Econômica Federal, todos os ministérios sendo colocados aí à disposição para esse contato direto. Eu acho que é uma oportunidade única que a turma tem de bater na porta certa para buscar os investimentos para a cidade, não é isso?
É verdade, Capita, é muita gente, são muitos políticos marcando presença. Eu não consegui visualizar o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, também durante
o evento. Já saiu foto, já saiu foto. Muitas vezes, são mais de 7 mil pessoas participando aí dessa marcha.
Aí vê os assessores também, né? Você viu o Uruçuca, tem um grande número de assessores também. Agora tem um detalhe, aqui é trabalho. O prefeito e o prefeito Moacir Leite e a vereadora Magnólia Barreto, olha, depois de meio-dia, vocês vão para onde quiser, fazer o que quiser, vão curtir Brasília. Aí depois dormir, acordar cedinho amanhã e decolar sentido, ó, voo rasteiro até a cidade de Bom Jesus da Lapa, onde vamos parar para dormir novamente, acordar já no sábado e chegar em Uruçuca, que a gente não sabe a hora, só Deus que vai estar no comando.
Um bom retorno para você, leve um abraço aí a toda a comitiva de Uruçuca, aos amigos de Ilhéus que estão presentes, né? E a gente fica aqui na torcida. Valeu!
Seu pedido já foi aceito.
E por falar em trabalho,
que você fez.
Por falar em trabalho, segunda-feira o programa te aguarda ao vivo aqui, viu? Sua cadeira continua ali, quietinha, me aguardando.
Graças. Voz de comando.
Valeu, Marinho Santos, um abraço.
Um abraço para todos aí de Ilhéus, para você, Scarpita, e um abraço para minha primeira dama lá no Paraíso, Paraíso do Atlântico.
Paraíso ganhou um acesso show, viu?
Hein?
O Paraíso do Atlântico ganhou um acesso top, viu?
foi, rapaz?
Foi.
A primeira praia iluminada e agora, de São Jorge dos Ilhéus.
E agora com acesso show, viu? Você vai ficar encantado.
É, tranquilo, Scarpinho.
Valeu, então. Grande
sempre
abraço.
Bom dia pra você.
Pra você também. Direto de Brasília, encerrando aí a cobertura da marcha, 23ª Marcha dos Municípios, desde o dia 25. O Brasil em todo se encontrando lá em Brasília. O repórter Mário Santos. Segunda-feira ele vai estar conosco aqui. São 6:50 na Bahia, 6:50. Daqui a pouquinho tem entrevista, hein? Campeão brasileiro de jiu-jitsu. É, rapaz. Daqui a pouquinho eu vou perguntar, inclusive, essa dificuldade do nome dele aí, viu? Já soube que é uma origem egípcia, não é isso? Ele vai contar tudo, vai falar de esporte, educação, dos desafios, né? E dessas grandes conquistas que ele já vem acumulando aí ao longo desses 16 anos. Né? 16 anos o camarada tem, não é brinquedo não, hein? Vamos lá!
Bola dentro!
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabar de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. As informações esportivas para você que se liga aqui no Tropa de Elite. O Vasco da Gama, enfim, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro na sua Série B, jogando ontem diante da Ponte Preta. O Vasco da Gama venceu por 1-0, gol de Raniel no primeiro tempo. Agora o Vasco soma 6 pontos e está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, sendo 4 jogos, 3 empates e 1 vitória. O próximo adversário do Cruz Maltino será o Tombense no próximo domingo. A equipe joga em Minas às 18h30 em busca de mais um triunfo. A bola rolou ontem na Champions League para Liverpool 2, Vila Real 0. Na Libertadores, o América Mineiro vencia, mas levou a virada. América Mineiro 2, Desportivo Tolima 3. O Fortaleza voltou a vencer na Libertadores. Venceu o Aliança Lima, placar de 2-1. Emelec perdeu para o Palmeiras 3-1. Colo-Colo 1, River Plate 2. Cerro Porteño 1, Peñarol 0. The Strongets e Caracas ficaram no empate em 1-1. Já na Copa Sul-Americana, o Melgar bateu o Racing por 3-1. Cuiabá perdeu para o River Plate do Uruguai 2-1. O Guairena venceu o 9 de outubro 1-0. Universidade Católica do Equador bateu o Banfield por 2-0. Já Antofagasta venceu o Atlético de Goiás por 2-1. No Campeonato Brasileiro Série B, bola rolou ontem para CRB 1, Náutico 2. O Operário perdeu para o Grêmio 1-0. O Guarani venceu o Criciúma pelo placar de 1-0. E o Vasco bateu a Ponte Preta também pelo placar de 1-0. Quinta-feira a bola vai estar rolando na Libertadores e tem brasileiro em ação. Universidade Católica enfrenta o Flamengo. O Olímpia do Paraguai pega o Colón. E o Always Red enfrenta o Deportivo Cali. Já na Copa Sul-Americana, a bola vai rolar hoje à noite. Jorge Wilstermann e São Paulo, Defensa e Justiça e LDU, Wanderers e Lanús, Barcelona de Guayaquil e Metropolitanos. A bola rola ainda para União de La Calera e Santos, Oriente Petroleiro e Júnior Barranquilla. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabar de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro do Suca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue com a comunicação de Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa. Amanhã também, lembrando pra galera que amanhã, né, Sargento Mendes já tá mandando um recado aqui. Tem. Aquele campeonato mais que especial aí da PPM. Amanhã dois jogos importantes estarão acontecendo, não é isso, seu repórter Marinho Santos?
Mário Santos já jogou muita bola, rapaz. Amanhã vem a abertura do Campeonato de Veteranos da PPM Bahia, primeira regional de Ilhéus, lá na Praia do Marciano, a partir das 8h30. Tem a PPM enfrentando o Trem da Alegria e o segundo jogo, Dois de Ouro, enfrentando Experientes. Legal, então? Futebol amanhã nas areias aí da Praia do Marciano. Amanhã você volta então com mais futebol, mais bola dentro aqui no Tropa.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. 6,9. Vamos nessa, seguindo com a metralhadora da informação, olha a CM Neto, desembarque em Ilhéus para cumprir a agenda política hoje. Tem três eventos aí com a presença do pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, hoje, quinta-feira, dia 28. É, rapaz, dia 28, ACM Neto visitando Ilhéus em três importantes eventos. Vamos seguindo aqui com mais informações para você. Já trouxe esse crime ontem, bárbaro, lá do Salobrinho, enquanto tropa de elite estava rolando, a bala estava comendo lá no Salobrinho. Olha, mais uma novidade aí na questão política, é confirmadíssimo aí, o Jailson Nascimento estará lançando a sua pré-candidatura a deputado estadual, vai ser domingo lá no Hotel Barra Vento. Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus e atual presidente do Sinditax vai lançar sua pré-candidatura a deputado estadual, como a gente falou aqui de primeira mão no Tropa de Elite. O partido é Solidariedade, viu? É o nome que chega aí, Ilhéus, com nomes que estarão disputando a vaga na Assembleia Legislativa da Bahia. Na próxima semana a gente vai fazer já o mapeamento aí dos nomes que estarão concorrendo a uma vaga lá no Congresso Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, na volta tem entrevista e você continua participando com a gente, mandando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu dar uma passadinha no Zap rapidinho, deixa eu dar uma passadinha aqui.
Aqui o povo fala.
A Rilze lá do Novo Ilhéus está dando um bom dia pra gente. Que Deus abençoe também, viu, Rilze? E você, toda a sua família aí. Ela tá desejando boa sorte aí pro Marinho Santos, o retorno pra Brasília. Tá falando aqui da questão da linha do ônibus que faz Vila Olímpio. O povo tá sofrendo. Luiz Cláudio do Malhado, também ligado com a gente, homem da segurança. Bom dia para os melhores da comunicação. Bom dia, Escarpita. Manda alô pra Sônia, Doto do Coqueiro, Sil, Fubuia, Girassol aí, o Anderson tá lá do Rio de Janeiro acompanhando a nossa programação. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, Robson Nascimento, na sintonia, Juliano é o cantor lá de Serra Grande, hein? O homem dos teclados. Alô, Juliano, aquele abraço. Olha, bom dia, Escarpita, fala aí sobre a estrada de Ponta do Ramo, tá cheia de buracos, rapaz, Ponta do Ramo, meu amigo Gurinha aí, Cabana do Gurinha. Olha, bom dia, Escarpita, manda alô para Maria Preta, Adélia, minha mãe Fátima, Binho, Fazenda Santa Isabel, todo mundo ligado com a gente. A guerra da Rússia já acabou para comprar a peça da máquina da estrada da Tibina, Escarpita. O Antônio, rapaz, essa máquina aí, diz que é uma máquina importada. E a informação que o pessoal passou foi essa, olha, devido à guerra lá, devido à pandemia, a peça vai demorar de chegar, mas vai chegar. E até agora não chegou, viu? Tem que botar no avião caprichado para essa peça chegar, aquela máquina poder ajudar a contribuir na recuperação das estradas. Olha, Escarpita, deixa o rapaz aí, Banco do Pedro, foi o que aconteceu em Banco do Pedro, rapaz, tá ruim. Alô, Raimundo! Alô, Raimundo, presidente da Associação de Moradores aí de Banco do Pedro, um abraço para você. Bom dia, meu amigo, saúde e paz para todos nós. Na vida tudo passa, menos amar a Deus, né? Para quem sabe amar. Pai Toninho, aquele axé, Pai Toninho, a Jaiô. Bom dia, Escarpita, estamos ligados em vocês, Nelson Costa. Todo mundo de rádio ligado na Gabi, viu? Bom dia, Escarpita, sobre esse roubo aí no prédio do secretário de Segurança Pública, foi apenas uma socialização dos bens para uma vítima da sociedade. Clóvis Cunha, rapaz. Ai, 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 viu? Bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Aqui é Gil de Guararema, ligado no melhor programa do Brasil, viu? Ê, danado. Ele tá querendo saber que dia que o Marinho Santos vai entrevistar o presidente Bolsonaro, viu? Eu acho que agora só da próxima vez que for a Brasília. Luzia lá de Maria Jape, um abraço pra você. Sai daí não, vamos pro rápido intervalo comercial e já tem entrevista no Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Tá na hora! 7h15 agora, dá bom dia a ele, campeão brasileiro, rapaz, Ed Ilhéus, orgulho pra gente, né? Aí o nome dele essa semana, a gente viu sua notícia, ficou aquele negócio, como é o nome, rapaz? E aí aquela confusão danada, ele agora vai responder tudo direito. Bom dia, Ramsés, certinho?
Certinho, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação imensa estar aqui, bater um papo com você, meu amigo.
Que legal, rapaz. Primeiro, parabéns pelas conquistas, né? É, seu pai, Marcos, eu conheço já há um bom tempo e eu acho que é uma grande força que você tem do seu lado aí nessas conquistas, não é isso?
Sim, sim, com certeza. É tudo a base da confiança, né? E credibilidade, é claro.
Bom, vamos falar um pouquinho dessa trajetória. Como foi que começou isso aí? A primeira medalha que você tem guardada lá na sua casa, você conquistou aos quantos anos você tinha?
Eu tinha, na minha primeira medalha, 4 anos de idade.
4 anos, é, rapaz. Muito tempo. Meu Deus do céu. Hoje já, eu vi falar que já tem que alugar a casa do lado pra botar a medalha.
É, já são 87 já, né?
87. Você tem um diferença, 16 anos, né?
16 anos.
16 anos. Qual é a sua modalidade hoje nessa competição aí?
É jiu-jitsu.
Jiu-jitsu, né? E a categoria?
É juvenil A. Juvenil, na realidade, desculpa, perdão. É peso pena.
Pô, que bacana. Vamos falar da última conquista agora. Foi lá em Feira de Santana?
Sim, Feira de Santana, na etapa do brasileiro. Tô até aqui com as medalhas, já viu, muito bonitas, né? Foram uma de ouro, que foi no absoluto sem kimono. A categoria sem kimono, perdão. Foi duas de prata, uma na categoria com kimono e a outra no absoluto com kimono. E uma de bronze na absoluto.
É difícil fazer o que você vem fazendo sem apoio, sem incentivo, no caso uma prefeitura, uma grande empresa?
Sim, é difícil, mas graças a Deus, agradeço primeiramente a ele. A gente tem o apoio da Faculdade de Ilhéus, que é a nossa patrocinadora. Quero mandar até um abraço para Almi e Alan, são grandes pessoas. E agradecer também a Clique Cosméticos, LR Autopeças, a Eurolaser, a InforLaser, de bons sorvetes, são as pessoas aí que nos ajudam também.
Decidiram apoiar você nessa caminhada. Eu falo muito aqui nos bastidores que você é uma grande promessa, né, para o Mundial, uma medalha olímpica, né, para o Brasil, porque você tem se dedicado. E paralelo a isso tem a questão também, né, dos estudos, sim, né, tem todo um processo. Educação, nossa, como é que você pode ter no slogan? Educação, esporte.
Educação, esporte, fazer amigos.
Fala um pouquinho desse slogan aí.
Caramba, você falou agora do estudo, eu lembrei do nosso final do Neo Bastos. Ele sempre perguntava sobre o estudo, você falou agora igualzinho a ele. E essa tocou muito agora. Nossa, muito obrigado. É, sempre assim, tô no segundo ano de administração. Sou faixa azul no jiu-jitsu, faixa laranja no judô e sempre continuando essa vida. Minha vida é até corrida, só nos finais de semana que eu tô um pouquinho livre, mas tirando isso aí é só alegria.
A origem do nome é egípcio, né? Ontem Marcos Bezerra revelou.
Pronto, já deu uma dica, né? É egípcio, é de uma dinastia de 16 faraós e os mais famosos é o 2 e o 4. O 2 foi o que, como posso dizer, deu uma ascensão ao Egito. Foi o cara que levou o Egito ao topo. Já o 4, que a gente mais famoso da Bíblia, é o que é irmão de Moisés e que teve aqueles embates que foi muito importante na Bíblia, é claro. E aí seguiu sucessivamente.
E ficou
o nome Ramsés.
Ramsés, tá vendo? Ramsés Cáridas, campeão brasileiro na modalidade aí. Da categoria, melhor dizendo, modalidade é o jiu-jitsu. Nós temos grandes atletas em Ilhéus, tanto no surf, no futebol, né, nas artes marciais. Sim.
Mas a gente percebe justamente essa dificuldade de chegar para a competição. Você tem um treinamento, mesmo com todos os esforços, mas não tem esse incentivo, não tem uma linha que vá lá. Não, vamos garantir aqui a participação dos atletas de Ilhéus na inscrição, se deslocar até a cidade, o estado. É difícil, você já encontrou barreiras, né, ao longo de tão pouco, tão jovem, né, 16 anos, mas você já encontrou essa dificuldade também?
Sim, sim, eu acho que todo atleta ele passa por isso em algum momento. E a gente já passou vários, a gente já chegou a dormir em aeroporto. A gente já teve várias coisas, dormir em rodoviária, às vezes esperar ônibus e o ônibus atrasar, não chegar e ficar em confusão. Mas graças a Deus no final tudo deu certo. E aí é só alegria.
E a sua média na escola tá bacana?
Graças a Deus tá tudo ok. Tudo bem, tudo feliz, né?
Tem meta de participar de uma Olimpíada?
Sim, a meta é essa também, né? Eu não posso ainda porque eu sou menor de idade, então só posso começar a partir dos 18 anos as classificações. Mas a meta é essa sim, as Olimpíadas.
Trazer um ouro olímpico para Ilhéus, o Brasil, marcar esse ponto, né?
Marcar esse ponto.
Eu tenho uma confiança muito grande em você.
Poxa,
eu acompanho a sua história aí, um tempão, seu pai, desde pequenininho ali, caminhando você, acreditando, incentivando, batendo na porta, encontrando porta aberta, encontrando porta fechada, mas nunca desistindo, né, desse sonho de poder ver você hoje com esse festival de medalhas que você está aí.
Poxa, muito obrigado. É verdade o que você falou. É desde pequeno que meu pai sempre me leva. Eu sempre me lembro disso. Lembro que a gente ia treinar, às vezes, aí meu pai dava a bicicleta, né? Tinha uma área de 16 pequenininha. Aí a gente ia treinar, aí eu ia pedalando na frente, meu pai indo atrás, correndo atrás de mim, gritando. Era uma viagem esse tempo.
Você faz parte da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu? Tá habilitado tudo direitinho?
Sim, eu sou confederado e federado pelo Jiu-Jitsu. E já tem 10 anos de federação de Jiu-Jitsu.
10 anos?
10 anos já.
Que bacana, rapaz.
Coisa boa, né?
É. Agora eu queria que você, aquela mensagem que você mandasse aí para aquele garotinho que, a menina também, meninos e meninas hoje que sonham em entrar também, lutar, né, e poder disputar, poder conquistar, ter uma coleção de medalhas como você já vem aí, né, somando com apenas 16 anos.
Sim, eu quero mandar até um abraço a todo mundo. O importante não é só você fazer o esporte, eu acho que é importante você ter uma boa relação com sua família e ser bem no estudo. Mas se você for bom nisso aí, você vai ser uma boa pessoa na vida. O esporte só vem pra agregar um pouquinho.
Rapaz, o camarada tá preparado mesmo. Qual o próximo desafio?
Agora a gente tem um Mundial, que já tá confirmado em julho. Em junho, na realidade. E vai ser no dia 11 e 12 em Feira de Santana.
Feira de Santana.
Feira de Santana.
Feira de Santana. Já tem alguma coisa também já programada a nível, né, você poder
internacional.
Viajar internacional?
A gente tá com a ideia aí de ir pra Suíça e a gente tá pensando ainda, tá programando, mas provavelmente seja lá pro ano que vem.
2023. Né? Bom, bacana, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. A Gabriela FM abraça, você ouvinte da rádio.
Isso é claro, né, sem
tá
falta.
Sempre aí. E a gente abraça esse projeto seu e, mais uma vez, deposita em você, né, a confiança de trazer um ouro olímpico para o Brasil.
Poxa, muito obrigado.
Um orgulho para Ilhéus.
Roberto, eu quero mandar um abraço ao pessoal do... abraço, meus parabéns ao pessoal do boxe lá do São Miguel, que foram campeões lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito feliz, cara, porque foi uma notícia que eu soube já tem, acho que, umas 2 ou 3 semanas. Eu não consegui encontrar com eles pra dar meus parabéns ao vivo, né?
Box?
Mas eu tô mandando aqui. Box.
Tá vendo aí?
Lá do São Miguel.
É o que a gente falava aqui, né? Nos bastidores de grandes talentos aí, atletas, esportistas que Ilhéus tem. E a gente precisa reunir essa galera toda, rapaz.
É uma boa ideia, né? Vamos fazer isso aí, né?
Alô, Renatinho Bad Boy, nosso coordenador, preparar um programa aí, um Gabriela Esportiva, só com essa galera, principalmente essa galera que tá chegando já. E conquistando, né? Você falou agora aí, boxe, eu fiquei surpreso, né? São Miguel.
São Miguel.
É, o pessoal falava muito dos anos 80, o Jojó de Olivença no surf. E aí a gente vê o Aldair, né? É tanta gente bacana. E você entra nesse clube aí dos campeões, viu? Sucesso, um abraço.
Poxa,
mais uma vez,
obrigado.
Agradeço seus patrocinadores aí, porque eu acho que é importante. Né? Você que tem esse leque de patrocinadores aí pra reforçar.
Glória a Deus, é só agradecer a eles. Muito obrigado, viu, Robertinho?
Valeu,
até
um
abraço.
Bate-papo ao vivaço daqui a pouquinho. Você que está perdendo aí esse programa vai poder acompanhar na nossa live e lá o podcast também, Gabriela FM, esse bate-papo mais que bacana com o nosso campeão aí, o Ramsés. Não é isso?
Isso sim, com certeza.
Não vou errar mais.
Então sintoniza aí, 102.9, Gabriela FM.
Ramsés, campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, orgulho para Ilhéus, o nosso convidado de hoje aqui na Metralhadora da Informação. Muita gente mandando aqui as mensagens, a gente vai dar uma passadinha. O Danilão lá de Serra Grande, né? Danilão tá dizendo, ó, parabéns pela entrevista. Breve leve Jacó, diretor de esporte de Uruçuca. Uruçuca também tem grandes atletas, João.
Tem grandes atletas, principalmente na canoagem.
Olha aí, tá vendo? Uruçuca, o Baitaba, tem o Isaquias, né?
Isaquias Queiroz. Pô,
bem lembrado aí, viu, rapaz? Mais uma vez, bom demais. 7h25, eu vou até Itabuna convocar o nosso querido Manuel Messias. E aí a gente finalizou mais uma entrevista aqui na Tropa, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Antes do Manuel Messias, eu vou no Zap Zap aqui, né? Bom dia, Scarpita. Olha só que situação aqui. Estamos, né, mais uma vez para falar sobre a Estrada do Japu. Tem mais de 6 meses que passaram a máquina na Estrada do Japu, nem assim... Eles jogaram cascalho e aí a situação complicou. O pessoal tá aí final de semana sofrendo e durante a semana também, né? Japu, gostaria de saber, Scarpita, quando é que a Lagoa Encantada vai voltar a funcionar os ônibus em horário normal? Só o Serpa para responder isso aí, viu? Angélica do Nossa Senhora da Vitória, bom dia, garotos. Deus abençoe e guarde hoje sempre vocês, hein? Parabéns. Marinho Santos e Scarpita, estamos todos os dias ligados no Tropa de Elite. Quero parabenizar o colega de trabalho aí, o Alisson Padeiro, aniversariante de hoje. Também Fabiano, Marcelo, Antônio, Nath e Amanda. Família Capixaba, Espírito da Barra, também ligado com a gente. Um alô pra galera aqui da Barra, Scarpita. O Reginaldo. Reginaldo é o porteiro lá do Toulouse Lautrec. Bom dia, tropa de elite, Scarpita. Vamos trazer quem é, rapaz? O pessoal tá querendo trazer a galera de Uruçuca pra Ilhéus. Adélia Lima, lá do São José, um abraço. Manda um alô pra nós aí, hein, Maria, Bebeto, Bia, todo mundo aqui ligado em vocês. Um abraço. Jô do São José também ligado com a gente. A turma lá em Olivença, Vilminha. Bom dia, Scarpita. Manda meu alô aí, sou fã, viu? Manda um alô pra Diana, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tá ligado acompanhando vocês pelo aplicativo. A Vilminha do Boteco, do Jorge do Atlântico também. Curtindo a gente. Scarpita, manda meu alô aí, ó. Estamos ouvindo vocês. Aí você só esqueceu de dizer o nome do seu esposo, que ela quer mandar um alô. O esposo da Isabel. Acorda, esposo da Isabel. Tamiles do Malhado também ligado com a gente. Ariel, que é lá do Santo Antônio. Olha, Scarpita. É, aqui é nós do Sinditax, manda alusão pra nós aqui, viu? Quem é, rapaz? Toda Raimunda. Raimunda é lá de São José, dona Raimunda, rapaz. O Ratinho Menezes está no Residencial Rio Cachoeira, Dona Luzia. A Cida está lá em Vitória, junto com o seu netinho, o André Lucas, também curtindo o nosso programa, né? Olha, bom dia, Scarpita. Meu nome é Écio do Vilela, estou indo visitar a família e amigos do distrito de Ribeira das Pedras. Estou te enviando esse vídeo para vocês verem a situação do ônibus que faz o horário das 16 horas. Viu? Que situação, rapaz. Meu Deus do céu, vou estar encaminhando, viu, Écio? Encaminhando aí o seu vídeo. E olha, um abraço pra galera da Tibina, o primeiro torneio de sinuca, Scarpita. Eu falei dominó, não é dominó, é sinuca, lá da Tibina, lá no bar do Alain. Um abração aí pro Valdir e o Roberto, que estão na organização desse evento. Agora sim, eu convoco ele, Manuel Messias, direto de Itabuna, para mais um giro regional aqui na Metralhadora da Informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, aquele abraço pra você, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Deus e tem couro, lunas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete, capache, tudo para você, capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí em Deus. Fone Zap 991690606. A direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias atuais daqui da cidade de Itabuna. Lojas do shopping e supermercados não vão funcionar no domingo, dia do trabalhador. O Sindicato dos Comerciários aqui de Itabuna informando que, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho dos Empregados no Comércio de nosso município, os estabelecimentos comerciais, supermercados e lojas do shopping não vão funcionar domingo, dia 1º de maio, feriado, dia do trabalhador. Meus amigos, agora o destaque para o setor policial. Assaltos no São Caetano e Califórnia. A onda de assaltos não para aqui em Itabuna e os bairros São Caetano e Califórnia, mais uma vez, foram visitados pelos marginais. No São Caetano, uma onda de assaltos em pouco espaço de tempo acabou chamando a atenção. Dois criminosos em uma moto armados de pistolas adentraram a loja de açaí, renderam funcionários e clientes, roubaram dinheiro e celulares e, em seguida, fugiram tomando rumo ignorado. Ainda no São Caetano, dois bandidos também de moto adentraram outro comércio, roubaram dinheiro e celulares, fugindo em seguida. Os casos ocorreram na região da Rua do Pati. Em outro caso, uma jovem foi assaltada em uma rua do mesmo bairro, lá no São Caetano, também por dois ladrões. Neste caso, cada um em uma moto. Já no bairro Califórnia, dois bandidos de moto armados com pistola roubaram um homem, levando todo o dinheiro. A Delegacia de Furtos e Roubos investiga os casos. E a violência, meus amigos, não para, não dá trégua. Dois indivíduos foram presos no Jardim Primavera. Marcos César de Carvalho e Juan de Almeida Aquino, ambos estavam com dois aparelhos celulares e um revólver calibre 32, municiado com seis cartuchos. Em outra ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar, após denúncia anônima, localizou em uma casa abandonada na rua Uruguaiana, 111, bairro Jorge Amado, 8 quilos e 300 gramas de maconha. Não havia ninguém no local. Tiros foram disparados no bairro São Caetano. Na noite da última terça, a Polícia Militar foi acionada até a Rua Vitória, bairro São Caetano, pois havia informações de que indivíduos de moto teriam deflagrado cerca de 5 tiros. Os PMs foram ao local, mas não acharam nenhum criminoso e ninguém havia sido ferido na ação. Não se sabe se foi uma disputa entre bandidos ou alguma tentativa de assalto, já que o bairro São Caetano vive realmente uma onda de roubos em série. Polícia recupera, no bairro Novo Lomanto, veículo clonado. Uma guarnição da Polícia Militar, em diligências, informou que houve um confronto próximo ao Cascalho, na Rua da Aldeia, bairro Novo Lomanto. Quatro indivíduos que estavam em um carro Renault, placa RDC-0H68, fugiram ao notar a chegada da polícia, abandonando o veículo, sendo verificado que consta no sistema que é clonado. Durante a apresentação no complexo policial aqui de nossa cidade, foi constatado tratar-se de veículo restrição de furto e roubo com placa original RCZ-0F81. Policiais realizaram buscas, mas os indivíduos não foram localizados. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Deus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, couvim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí em Deus. Direção, Carlos e Nado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Valeu, Manuel Messias. Amanhã você volta em mais um Giro Regional. Nosso campeão esqueceu de mandar um alô da turma dos distritos, não é isso?
Isso, ah, quero mandar um abraço ao meu amigo Alexson e ao todo o pessoal do Antônio Vilela. Quero mandar um abraço também ao pessoal do São José, do Itariri, de Vila Cachoeira também, que é um bom pessoal. E a todo mundo aí que eu esqueci. Me desculpe, porque é muita gente.
Todo
galera.
Mundo que você esqueceu, rapaz, tá vendo? Então o pessoal não vai ficar na bronca com você, porque você mandou um alô pra todo mundo que você esqueceu.
Todo mundo.
É isso, é o campeão brasileiro, a gente... É, comemora aqui. Você vai ficar até o final do programa, viu? Vai ser contratado nas horas vagas aí do Jiu-Jitsu. Você vai trabalhar como locutor extra aqui do Tropa.
Poxa,
viu?
Que bom, né? Até gostei agora, fiquei feliz, é um boi dela.
Tá vendo? Ai, ai, viu? Até às 8 então, tem. Ó, oh, não é o Marinho Santos, não é o Robertinho Scarpita. É Robertinho Scarpita e Ramsés. Né? Falei certo?
Falou certo.
Falei certo.
Mas parabéns.
Ramsés, tá vendo? Cáritas ao vivo no Tropa de Elite. até as 8 aqui na Gabi. 7h34, eu vou para um rápido intervalo comercial. Deixa eu falar da promoção que vai acontecer aí a partir da semana que vem. A Minha Mãe é um Doce, uma super promoção. Planeta Doces, programa Tropa de Elite, Gabriela FM, a rádio das grandes promoções. E você vai poder participar lá no nosso Instagram. Segue lá, programatropadeelite.com.br. Inclusive já tem as fotos dessa entrevista bacana aí com o nosso Ramsés, campeão brasileiro de jiu-jitsu. Sai daí não, é rapidinho, a gente volta já já. Até as 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta, 7h45 na Bahia, tá na hora. 7h45, bom dia você. Até as 8h, a metralhadora da informação, hein? Vamos pro telefone, aqui o povo fala, 3675-2000. Alô, bom dia.
Bom dia, Robertinho
Capita. Bom dia. Em Brasília. É o Rubens que está na linha, né, Rubens? Você fala de onde?
Eu gostaria de falar, uma delícia que eu fiz.
Sim.
No dia 20 de janeiro, sobre aqui a senhora Layala, da Cesta Básica.
Da Cesta Básica? Ah, sim, da distribuição das cestas das vítimas da enchente.
Foi parar na delegacia, meu amigo.
É mesmo, mamba.
Deu queixa de mim.
Meu Deus do céu.
Aí eu elaborei aqui, ó. Um textozinho para me afirmar aqui o que foi que ela já teve a primeira audiência. Fui na delegacia e teve outra agora no dia 18. E aí eu pedi retratação. Aí eu coloquei assim, ó, eu quero retratar e esclarecer os ouvintes do único meio de comunicação que eu utilizei, foi a Gabriela FM, quando afirmei que a cesta básica sumiu e não quis dizer que é imputar qual a pessoa, a presidente da associação de Maria Jato, a senhora Ayala. O objetivo foi demonstrar uma satisfação quando forma da distribuição por diversas pessoas beneficiárias. Dessa forma, espero que tenha ficado claro a minha intenção e sempre fui buscar o melhor atendimento para as pessoas necessitadas. Espero que tenha sido um atendimento dos ouvintes e aproveito para enviar um pedido de desculpa publicar qualquer pessoa que tenha sido ofendida, inclusive a presidente da associação, a filha de Maria Gata, entendeu? Mas eu, a delegada colocou nos autos que eu tinha afirmado que ela tinha furtado e eu não falei disso.
Ah, sim. Mas aí você já fez a retratação, já tá tudo direitinho agora, viu?
É isso mesmo. Mas que a gente faz o melhor daqui na comunidade.
Beleza.
Só recebe esse, né?
Beleza, seu Rubens. Obrigado pela sua participação. Fica na paz. Levanta a bandeira da paz aí, né? Fica tudo direitinho.
Não, mas eu pedi aí pra você relembrar aí que vai ter agora no dia 7 de maio a missa aqui de Zezinho, o cavalhadeiro que me faleceu. Era um grande homem.
Sim,
aqui,
a missa, seu Zezinho. É, tá certo, então.
Mas tá na escuta aqui, dona Bezuíta, Cristina, é todo seu fã, viu? Todo seu fã aí. Inclusive, o Leomar falou, você vem aqui pra comer uma galinha no Ipá, você tá com toda moral. Viu?
Vamos, semana que vem a gente vai dar uma passada aí. Estamos devendo uma visita também aí no Tô em Moreira. Um abração pra todos em Maria Jape. Valeu, obrigado pela sua participação. Tá retratada então essa notícia aí da sexta base. A mulher etou, rapaz. Olha só esse episódio que aconteceu. 12 prisões da Operação Disciplina realizadas esta semana ajudaram o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado através da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes na desarticulação de um esquema que pagava R$50 mil por celular ingressado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, lá na nossa capital. Duas técnicas de enfermagem confessaram participação na ação ilícita. Durante o trabalho de inteligência com apoios da DEPOM e do DIP da Polícia Civil, além da Secretaria de Administração Penitenciária, os investigadores do DTE perceberam que 4 detentos, entre eles duas lideranças de uma organização criminosa com passagem pelo baralho do crime, continuavam determinando mortes e repasses de drogas de dentro do presídio. As duas mulheres foram autuadas. Com essas informações foi ampliada a Operação Disciplina e a turma promete aprofundar ainda mais as investigações desse caso. Imagina só, rapaz, duas técnicas de enfermagem ganhavam R$50 mil para poder botar o celular dentro do presídio da Mata Escura lá em Salvador. Bom, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Olha, a Câmara de Ilhéus vai realizar também aí uma audiência para apresentação do plano. É o plano diretor, não é isso? Plano diretor, seu Escarpita, traga informação aqui com precisão para a gente. É o plano diretor sobre a questão aí das propostas, né, as metas para o ano que vem, não é isso? Então, beleza. Bom, vamos seguindo. Tá chegando o finalzinho do Tropa. Já, tem Renatinho Bad Boy na super programação aqui da Gabriela FM. Deixa eu trazer essa informação agora do gás de cozinha. O gás de cozinha que representa 9,4% do salário mínimo e atinge aí a maior média mensal do século, viu? O preço do gás de cozinha atingiu a maior média mensal real do século XXI. Os botijões de 13 quilos, esses que a gente usa aí, né, que são os mais comercializados, eles estão sendo vendidos no valor de 113. Aqui tem gente que paga 130 reais até no botijão, mas o preço na refinaria é R$113,48. Esse valor representa 9,4% do nosso salário mínimo. Essa é a proporção mais elevada desde março de 2007, quando o botijão, gente, custava R$33,06. E o salário mínimo lá em 2007 era de R$350, hein? Que coisa! Última passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp, Dedéu Soares, do bairro do Iguape. Dedéu Soares, bom dia, Escarpita. Já estamos com saudade do Marinho Santos, viu? Só não estamos com saudade da Coelba. O que aconteceu na Coelba? A Coelba fica ligada no Tropa também, viu? Olha, Senhor, abençoe nosso dia e nos livre de todo mal. Amém. Bom dia, Escarpita. Alex do Nelson Costa mandando mensagem pra gente. Olha, bom dia, queria pedir um bom dia para minha sogra, Sueli, Alice, Bruno, Milena, Mário, Nida e Thaís, né, Nossa Senhora da Vitória. Um abração para a Turma 10. Olha, bom dia, Escarpito, um dia abençoado para todos nós. Parabéns aí para esse... Olha só, rapaz, mandou uma mensagem linda para você aqui, viu, Ramsés? Elizabeth, valeu, Beth, lá do Sol e Mar, tá vendo? Acompanhando a gente aí, a turma tá no... Dá um abraço, é nessa câmera aqui, ó, tá vendo aí, ó? Fazendo sucesso aqui o nosso campeão, viu, Ramsés? Bom, Robertinho Escarpita, meu brother, manda um abraço aí pro Ramsés e pro Marcos. Conheço esse menino desde pequenininho, morei próximo a eles na Conquista, sei do esforço dele e principalmente do pai dele, viu? Um forte abraço, que Deus abençoe sempre. O Isaac, tá vendo? Que bacana, rapaz. Bom, tem mais aqui, tem mais, a Cíntia. Cíntia, bom dia, tropa de elite, estourado este programa, que Deus abençoe, viu? Valeu. Raimundo Monteiro, Banco da Vitória, também ligado com a gente. Bom dia, manda mensagem aí pra Sheila Escarpita, da Legião, e o Davi na Soledade. Dona Edilza, nota da Soledade. Olha, bom dia, Escarpita, muito massa essa entrevista aí com o Ramsés, menino de ouro, Tamiles, lá do São José. Mandando mensagem também pra gente. Bom dia, Escarpita! Bom dia, Naká Lanches! Alô, Naká, aquele abraço pra você. Olha aí, bom dia, Escarpita e Marinho Santos, sobre a estrada do cemitério de Aritaguá, sem resposta pessoal da prefeitura, viu? O pessoal deveria fazer uma visita. Rapaz, cemitério de Aritaguá, meu Deus do céu, viu? Vamos dar uma olhadinha lá, quem é o chefe dos cemitérios agora? Eu não estou sabendo aí quem é o chefe dos cemitérios. Olha, se houvesse respeito pelo esporte e educação, de modo efetivo, adolescentes como Ramsés seriam regras e não exceções. Ilhéus com ouro em casa, menino por excelência e consciência, deveria ser melhor apoiado. E o resultado de escola, família e esporte. Esse menino vai longe, parabéns, bom dia. Sheilinha Carvalho, do Nelson Costa. Tá vendo, rapaz? Aí, ó. Um abração pra turma aí, viu? Bom, Paulo Edna de Uruçuca. Bom dia, meus queridos. Tropa de Elite, Marinho Santos Escarpita, Edna de Uruçuca ligadinha no Tropa. Dá um bom dia aí pra todo mundo que acompanha. Adélia, Daniela, todos que estão ouvindo Tropa de Elite. Jesus Cristo deu um dia abençoado pra todos nós. Com certeza. Ariel, lá do Santo Antônio, aquele abraço pra você. Ô, cadê o Paulo José, rapaz? Manda os para... Olha, Robertinho Escapito, Movimento Salve BR-25, Ilhéus Moreira Lima, sentou com os secretários municipais depois do ato público do protesto que aconteceu na segunda-feira, dia 25. A gente já falou desse problema aqui e vamos acompanhar de perto. A promessa é que segunda-feira, dia 2, já inicia o trabalho de recuperação, viu? Olha, bom dia, Dudu da Segundinha também tá ligado com a gente. Manda meus parabéns aí pra João Neto. É, um abraço aí, João Neto. Sim, Scarpito, gás, eu tô pagando 145. Rapaz, 140, eu paguei 130, viu? Olha, João Baraúna lá no Iguape. Deixa eu mandar um abraço pra ele, rapaz. Pé na cova. Ontem eu fui fazer uma visita lá em Serra Grande, encontrei com o Danilão, a turma aí do Posto de Saúde de Serra Grande, mais uma vez. Eu quero aqui parabenizar como a saúde pública é bem tratada lá em Serra Grande, viu? E ontem eu estive lá conversando, o Pé na Cova, Danilão, a equipe técnica de enfermagem, médico, a turma que ouve o nosso programa, e a turma muito feliz aí. Um abraço. Pequeno tá mandando o que, pequeno aqui, pequeno? Ah, meu amigo, poderia felicitar. Ah, hoje é aniversário da esposa do pequeno, é isso? 32 anos de casamento, um abraço aí pra esse casal, viu? A Tânia Ribeiro, 32 anos aí com o Odailso Aranha. E hoje também ele agradece a Deus por mais um ano de vida, hein? Fazer nível, rapaz, ó, aniversário de casamento é aniversário, hein? Quantos anos? Você só revelou quantos anos de casado, né? Idade não revelou não, né? Tá certo então. O Odailso Aranha, meu querido amigo pequeno, aí no... bairro Hernani Sá. Então, ó, moral aí pra galera 10 da saúde aí em Serra Grande, viu? Marco Aurélio, um abraço pra você também ligado com a gente, né? O Odailson faz aniversário hoje, você vai ter que guardar um pedaço de bolo, viu? Paulo José, cadê você, Paulo José? No nosso WhatsApp 756, eu vou ter que finalizar o programa de hoje. Eu acho que Paulo José foi já... Ah, cadê? Tá chegando agora o giro. Chegou, Paulo José, chegou o giro. Você tá cochilando, Paulo, viu? Paulo José, então, pra fechar o Tropa de Elite de hoje, a metralhadora da informação, porque aqui a notícia chega primeiro, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia!
Olá, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Um bom dia a todos, um bom dia ao nosso campeão brasileiro jiu-jitsu, Ramsés, e a todos que nos acompanham, que nos dão carinho desta audiência. Olha, vamos falar aqui primeiramente sobre o caso do ex-vereador Jorge, que eu falava ontem aqui, que foi preso, acusado de estuprar crianças. Vocês lembram disso, né? Pois bem, por volta das 10h15 da noite, o plantão central da 21 Corpim recebeu a informação que o preso Jorge Luiz Farias, 66 anos, havia supostamente se suicidado no interior da carceragem da delegacia de Macarani. O coordenador regional foi informado e imediatamente acionou o DPT para a realização de perícia no local e remoção do corpo para exame cadavérico. O preso foi encontrado morto no interior de uma das celas, enforcado com um lençol por ele utilizado. Jorge Farias teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça da Comarca de Tapetinga após as investigações constatarem a prática dos crimes de estupro de vulnerável e importunação ofensiva ao pudor praticados contra 3 vítimas. Policiais civis realizaram várias incursões na cidade procurando por Jorge, que, diante do cerco policial, optou por se apresentar espontaneamente, sendo cumprido o mandato de prisão no último dia 25 de abril. Durante seu interrogatório, o preso se reservou ao direito de ficar em silêncio. Até o momento, 4 vítimas procuravam o NEAM, Núcleo Especial de Atendimento à Mulher de Tapetinga, para denunciar crimes da mesma natureza, estupro de vulnerável. Outras 2 vítimas registraram a ocorrência no Rio Grande do Sul, noticiando que também tinham sido vítimas do Jorge. Jorge já foi vereador em Tapetinga e, antes de ser preso, coordenava uma ONG cujo público eram crianças e adolescentes, O preso foi encaminhado para a delegacia de Macarani justamente para preservar a sua integridade física, né? Pois sabemos que pessoas acusadas de crimes sexuais são muitas vezes machucadas, maltratadas, espancadas, enfim, os presos não gostam muito. E aí, para preservá-lo, a polícia resolveu transferi-lo para uma delegacia de Macarani. Aí no dia de ontem, o coordenador da delegacia soube, né, de que havia aí, portanto, este caso em que o preso foi encontrado morto, o Jorge da Abenfac, que talvez não resistiu aí, né, toda a pressão e a sua consciência lhe cobrou bastante e ele resolveu tirar a própria vida. E por último, o policial civil Marcelo Donato Silva, 46 anos, lotado na delegacia de polícia civil aqui de Camacan, está com dengue hemorrágica e está internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. E de acordo com informações de colegas da delegacia, ele foi internado, o quadro de saúde dele se agravou e agora precisa de bolsas de sangue diariamente. Por isso, estão fazendo uma campanha solicitando, pedindo para que as pessoas procurem a Santa Casa de Misericórdia, procure a Delegacia de Polícia de Camacan, procure um policial civil que tenha um telefone que possa ajudá-lo a levá-lo até ao hemocentro para que você possa fazer doação de sangue em nome do policial civil Donato, que está em estado grave depois de contrair uma dengue hemorrágica. É bom lembrar, viu, gente, dengue continua matando, dengue continua causando sérios problemas, por isso todo cuidado é pouco, vamos seguir combatendo o mosquito transmissor da dengue, evitando água parada, acúmulo de lixo e uma série de instruções que todos nós já sabemos, basta agora cumprir para combater o mosquito da dengue, tá bom? Um abraço a vocês todos e até amanhã com novas informações aqui no Tropa de Elite. Paulo José, repórter em Camacan.
Valeu, Paulo José, saúde e paz pra você. Ramissés, acabou o seu momento locutor, viu? Vamos embora já, viu?
Poxa, mas foi
bom,
você
vai ficar pro ligou pedir tocou, rapaz.
Seria bom, né? Seria bom.
Um abração, obrigado pela sua presença aqui, viu?
Eu agradeço a você e a todos aí. Muito
muita
obrigado.
Luz no seu caminho, garoto. E não esqueça de estrago o ouro olímpico pro Brasil aí, viu?
Sim, senhor.
Essa é a grande promessa. Marcão, obrigado. Nosso amigo ali que vai perder uns quilos, vai malhar com o Marinho Santos aí, vai ganhar, viu?
Bom,
academia.
Bom.
Vai perder uns quilos. Bom, gente, final de Tropa de Elite, agradecendo a presença do nosso querido campeão brasileiro aí, o Ramissés, 16 anos, uma grande promessa de Ilhéus, a gente precisa abraçar todo mundo que mandou mensagem. Doutor Alencar, um abraço, meu advogado estourado aí, um abração pra turma 10 dos distritos, todo mundo que mandou mensagem aqui pra gente. Amanhã a gente se encontra a partir das 6, sempre no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Seu pai gosta da vaquinha mimosa, só que o Marinho levou a vaquinha mimosa
fazer
lá
pra
Brasília,
né?
Viu? Aí você vai descer de carro agora. Um abraço. Valeu, Ramissés.
Obrigado.
Sucesso, campeão. Gente, vem aí Renatinho Bad Boy da super programação da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Acabou!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.